Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Muito bem, Frederico Torres, também conhecido como Fred, né, Fred?
Já está
aqui nos estúdios. Bom dia, Fred.
Bom dia, pessoal.
Bom, muito bem, gente. Como eu disse, né, a gente vai falar hoje sobre o reajuste no valor dos planos de saúde. Muita gente tem dúvidas aí com relação aos planos de saúde, então você pode ligar para a gente aqui, tá? 3298-3440, 3298-3440 ou 98-411-9044 para tirar as suas dúvidas. Bom, vamos lá. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela autorizou o reajuste nos planos de saúde recentemente, nos planos individuais e familiares, em 13,57%, sendo que a inflação registrada no período foi de 9,28%, ou seja, a alta no valor dos planos é de 4,3% maior que a inflação. A medida atinge aí os contratos vigentes desde janeiro de 1999. Então, o reajuste vale para planos com aniversários entre maio de 2016 e abril de 2017. Então, os contratos que já venceram em maio e os que vencem em junho também podem ter a cobrança retroativa. E é sobre isso que nós vamos falar aqui com o Fred. Ô, Fred, como é que você explica esse reajuste aí? Está dentro da normalidade? É previsível? É legal?
Vamos lá. É legal, a ANS regula o reajuste dos planos de saúde. Inclusive, é uma disputa grande em relação a esse percentual. Os planos de saúde queriam um percentual ainda maior. Parece que o pleito, a pedida inicial deles era 19%, pouco mais do que 19%. Acabou ficando em 13,57%, né? Que ainda assim, como você disse, está bem acima da inflação do período. Parece, eu não sou especialista, né, não sou médico, não tenho especialidade aí nos cursos de plano de saúde, mas pelo que eu pude me informar, parece que realmente eles conseguem justificar custos bem mais altos do que há um ano atrás. E aí passa muito por questões como o aumento do acesso a exames caros, que são esses exames de imagem, que estão sendo feitos com cada vez mais frequência, né? Passa pela judicialização do sistema de saúde, onde você entra na justiça para conseguir obter direito a certas coisas e quase sempre você consegue, né? Então, os custos de se operar um plano, de se dar assistência saúde, eles têm, parece que é um argumento válido, eles têm crescido mesmo mais do que a inflação. Então, isso vem acontecendo. O importante é que essa notícia que o Júlio acabou de dar não é lá, aconteceu agora em 2016. Não. Eu também fui garimpar aqui e nos últimos 10 anos, só para o nosso ouvinte ter ideia, o reajuste dos planos foi 60% maior do que a inflação. Se você pegar o acumulado dos últimos 10 anos, né? Nos últimos 8 anos, ele foi superior à inflação. Nos últimos 10, 60% maior do que a inflação. Ou seja, se a gente está sofrendo com a inflação, que há algum tempo está um pouquinho acima daquilo que a gente gostaria, né, acima do teto da meta nos últimos tempos, inclusive, imagina quem está pagando plano de saúde. Quem paga sabe, né, que ele vem crescendo de valor, vem subindo de valor bastante e bastante mais que a inflação. E isso sem contar, né, a progressão por idade, porque esse reajuste é num plano para uma pessoa da mesma idade, né? Se você troca de faixa etária, e também quem paga sabe, né, os nossos ouvintes que pagam para si mesmo, pagam às vezes para parentes mais velhos, pais, avós, quando a pessoa passa de 40 para 50, de 50 para 60, praticamente a cada década, grosso modo, você tem um reajuste por faixa de idade. Por quê? Para contemplar as chances que ficam a cada vez maior, né? Quer dizer, quanto mais velho você fica, maiores são as chances de você adoecer e precisar de se utilizar dos médicos, dos hospitais e de exames e coisas assim. Então, esse ajuste que é feito por progressão de idade, por envelhecimento, ele encarece ainda mais, né? Se paga hoje 2, 3, 4 vezes mais numa faixa numa faixa etária mais avançada do que quando se é bastante jovem e quase não se usa, né, o plano de saúde. Tá? Então, realmente, por que a gente trouxe isso para falar aqui hoje no quadro, né, que é um quadro onde a gente discute finanças pessoais, economia? Porque o plano de saúde hoje é um grande problema para o brasileiro. Né? O reajuste faz com que ele fique cada vez mais caro, o desemprego faz com que as pessoas tenham cada vez menos acesso a esses planos. Só para vocês terem ideia também, outro número que eu trouxe aqui para dar noção para o nosso ouvinte, de novembro de 2014 a abril de 2016, ou seja, um ano e meio, né, os últimos 18 meses, quase 2 milhões de pessoas perderam ou se desligaram de plano de saúde. A gente tinha 50,4 milhões de associados a planos de saúde e passamos a ter 48,450. Ou seja, quase 1,9 milhões de pessoas perderam acesso a plano de saúde.
Bom, agora esse reajuste, tem ouvinte na linha, antes da gente ir para o ouvinte, esse reajuste é bom que a gente diga aí que são os planos individuais e familiares, porque a empresa o reajuste é de uma outra forma, né?
Sim, sim.
É outra forma. Bom, nós temos ouvinte aí. Bom dia, quem está falando? Alô, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Bom dia, Maria de Lourdes.
Oi, Maria de Lourdes, bom dia, prazer falar com você.
Igualmente, Frederico, tudo bem, né?
É o Júlio.
Bom dia, Maria de Lourdes, prazer também.
Tudo bem. Você tem pergunta, Maria de Lourdes, alguma coisa?
É o seguinte, sim, por favor. Eu pagava o plano Santa Casa há muitos anos, bem antes dela, ela ainda estava bem, né? Depois ela foi enfraquecendo, até que acabou e passou para Vitalis. Certo? O plano Santa Casa passou para Vitalis. Aí, agora, meu boleto está na faixa, está 581,78. Eu estou com 63 anos. Isso está certo? Esse reajuste agora vai me atingir também? Por causa da faixa etária, que eu pergunto?
Maria Lourdes, todo plano de saúde que eu já ouvi falar, que eu conheço, tem um reajuste por faixa etária. Não é todo ano, alguns marcam isso por década, né? Se você passou dos 40 para os 50, dos 60 para os 70, se faz esse reajuste por faixa etária. Então, eu imagino que você já esteja passando por isso. Eu não tenho como dizer especificamente. Talvez o Gustavo...
Na verdade, Fred, eu tenho aqui uma tabela, eu consultei no site da ANS, tem uma tabela, realmente, tem esse reajuste anual, né, do contrato, e tem aqui quando pode ocorrer o reajuste por faixa etária.
Isso.
Aí, de 0 a 18 anos, não pode ocorrer esse reajuste. Isso depende do contrato, tá, Maria de Lourdes? Portanto, depende aí quando é que você assinou esse contrato. Isso aqui é a partir de 2003, 2004. Contratação, na verdade, a partir de janeiro de 1999, mas teve uma mudança também em 2003, 2004. Na idade mais avançada, né, o último reajuste acontece a partir de 59 anos.
Isso aí.
Uma coisa, Maria de Lu, só para tentar esclarecer. Uma coisa é esse reajuste que nós tivemos, 13,57, nos planos individuais e familiares. Outra coisa é o reajuste que a
ANS autoriza.
A ANS autoriza, né?
Por faixa etária.
Por faixa etária, exatamente. Isso que o Gustavo está falando aqui. Então, essa de planos individuais familiares, de 13,57%, é uma coisa. Agora, o seu plano aí de faixa etária, ele vai ter o reajuste quando você atingir a faixa etária.
Mas parece que essa regra que o Gustavo está lendo, preciso verificar, Maria Jesus, porque é uma regra nova, onde o limite para o reajuste por faixa etária até os 59 anos só, e nada mais além daí, é uma coisa nova, porque os consumidores, os usuários de plano de saúde estavam reclamando muito que, mais ou menos aí na sua faixa etária, os reajustes estavam muito salgados. E aí não tava, você passa o plano inteiro fazendo o pagamento e quase não usa. Aí quando chega na hora de você usar, eles começam a reajustar aí demais. Então, a ANS veio, parece que, corrigir esse problema e limitar os reajustes a partir aí dos 59 anos. Mas eu não sei se o seu plano, como ele já tinha sido assinado anteriormente, se ele vale para isso. Talvez valha a pena você procurar aí, sei lá, o PROCON para verificar se esse caso se aplica ao seu.
Maria de Lourdes, quando é que você assinou o contrato?
quando?
É, em que ano?
Ah, você
falou que tem 8 anos, né?
Ele é mais antigo, então, né, Maria de Lourdes?
É mais antigo.
Se for a partir de janeiro de 2004, o último reajuste por faixa etária aqui na ANS é de 59 anos. Se for entre 1999 e janeiro de 2004, é 70 anos.
Isso.
E se for anterior, aí não tem. Aí todo ano...
Mas, de qualquer forma, ela já, você disse que está com 73, Maria Luz?
63.
63, perdão. Desculpa, te envelheci indevidamente, perdão.
Não, tudo bem. 63.
É,
então, eles podem continuar dando aumento normal, então?
É, tem, há 8 anos, se você assinou há 8 anos, parece que cessou o aumento, né? 59, não é isso?
Isso.
Você tem que buscar mais informações aí de como é o seu plano.
Está aparecendo que por faixa etária você não vai sofrer mais aumento. É só esse reajuste anual aí de custos, né?
Certo.
Tá bom?
Tá bom, Maria de Lourdes?
É a Maria de Lourdes de Moeda?
Não.
De Venda
Nova.
De Venda Nova.
Sim.
Maria
Muito
de Luz,
obrigada.
Nós que agradecemos a sua participação, viu? Continue com a gente aí.
Sempre, todo dia. Muito agradecido.
Obrigado.
Grande abraço.
Abraço. Olha, 9h21, gente. A gente está aqui no quadro Educando Seu Bolso com o economista Frederico Torres. A gente está falando aí, então, dos planos de saúde. Tem um outro detalhe aqui, Fred? Você quer concluir ainda,
não,
né?
Não, então, exatamente. Eu acho que eu ia chegar lá. Se eu não chegar, você me
redireciona,
Júlio, por favor. Então, eu estava falando que... quase 2 milhões de pessoas desempregadas, né, muito em função do desemprego, perderam acesso aos planos. Aproximadamente 2/3 desses 1,9 milhões de pessoas que se desligaram de plano de saúde são de planos empresariais, né? Uhum. São esses planos que são, vamos dizer assim, organizados através da empresa.
Que não entraram nesse reajuste.
Isso, também, a qual o conveniado faz parte, com a qual ele trabalha. Né? Isso está gerando um aumento de 35% aí no uso do SUS. Né? As pessoas estão se desligando de plano de saúde e estão voltando a acionar o SUS. Né? E isso se dá também, muitas vezes, até para aqueles que não se desligaram de plano de saúde. Porque como a maioria dos planos de saúde cobra o que se chama de coparticipação, é aquele exame que você vai fazer que custa R$500, mas você tem que pagar 10%, 20%. Então, você tem que pagar 100, o plano custeia 400 e você tem que pagar 100 do seu bolso. Como está apertado o orçamento de todo mundo, às vezes a pessoa procura o SUS para fazer um exame, óbvio que aí tem que ver a história de urgência, né? Mas para não ter que arcar com o que se chama de coparticipação, que é esse percentual que o próprio usuário tem que custear. Né? E aí a história do desemprego, né, é que vale o alerta aí que eu acho que o Júlio ia puxar.
Exatamente, pode concluir.
Não. Então, a maioria das pessoas não sabe, e eu acho que vale o alerta aí, é que tem um direito que está garantido pelo artigo 30 da Lei 9656, né, que é conhecida como a Lei dos Planos de Saúde, regulamentada aí pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em 2011, de que o funcionário demitido, né, ele mantenha o direito a continuar pagando o plano de saúde nos termos que ele tinha enquanto estava empregado, por um período de 1/3... 33% do tempo em que ele esteve, né,
empregado,
né, com um limite mínimo de 6 meses, né, e máximo de 24 meses. Então, me parece, e a gente tem tido alguns relatos ali lá no Educando Seu Bolso, de pessoas que desconhecem esse direito.
As empresas, né, não informam isso, né? Nem todas as empresas informam isso.
Pois também está escrito aí na lei que no ato do desligamento, né, o funcionário deve ser informado sobre a opção de permanecer com o plano, inclusive junto com seus dependentes. Se, além dele, existirem dependentes pendurados, vamos dizer assim, naquele plano, né, plano empresarial, obviamente, né, ao qual ele teve acesso porque está trabalhando naquela empresa ali, tanto ele quanto os dependentes têm direito a permanecer, notem bem, pagando pelo plano. Né? Antes, muitas vezes antes, a empresa pagava uma grande parte e ao se desligar, a empresa pode deixar de pagar aquilo. Mas, como as condições costumam ser vantajosas em relação à contratação individual, ou seja, ele se desempregou, se desliga completamente do plano e vai sozinho procurar uma alternativa, né? Até porque é difícil achar um plano individual hoje, né? Tem se fechado
cada
muito...
Cada vez mais difícil.
Exatamente, uhum. Cada vez mais difícil. Então, é bom que o nosso ouvinte fique atento a esse direito aí, tá?
E pagando o preço que a empresa paga, não é isso?
Pagando o preço que a empresa paga. E aí tem negociações e negociações. Também temos lá relatos de pessoas que foram desligadas de seus empregos e que no acerto a empresa concedeu até um pouco mais, ou seja, além desse direito de continuar pagando, a empresa pagou durante 6 meses, né? Ou seja, olha, não, tudo bem, enquanto você não se recoloca aí no mercado, né, nós vamos cobrir, nós vamos continuar pagando como se você tivesse aqui, né, o seu plano de saúde durante 6 meses. Então aí cada, pode ser a história que você falou do PDV aí da Samarco, quer dizer, são pacotes que as empresas organizam, né, para, no caso do PDV, para incentivar a saída de algum setor, de alguns funcionários, uhum. Ou no caso do desligamento, como eu estou relatando que a gente teve aí lá no Educando Seu Bolso, para dar um mínimo de conforto para aquela pessoa que está passando por um momento difícil na vida.
Pois é, então está esclarecido, né? Porque quando eu disse aqui dessa marca, eu falei que não era benefício, é benefício sim, né? Então o Fred esclareceu muito bem aqui, na realidade, então a empresa está pagando ainda por 6 meses, não é isso? Para quem entrar no plano de desligamento voluntário, então não é a pessoa que vai pagar o preço da empresa, a empresa está pagando para a pessoa durante 6 meses, depois do desligamento voluntário, né, depois que o funcionário da Samarco sair, ela paga durante 6 meses. É um pouquinho diferente daquilo, por isso que eu fiz a confusão, é um pouquinho diferente de quando a pessoa é demitida e aí ela tem o direito de pagar, né, no mínimo 6 meses, não é isso? Até 24 meses, o preço que a empresa pagava antes da demissão. Mas isso no caso não da pessoa pedir demissão, isso no caso dela ser demitida. Né? Aí ela tem esse direito, não é isso, Fred?
Isso aí, esse direito ele não exclui outras vantagens obtidas. Também estou lendo aqui artigos da lei, né? Ele não exclui outras vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas. E a condição prevista, ou seja, esse direito até os 24 meses, ele deixa de existir quando a pessoa conseguir um novo emprego. Tá? Uhum. Aí você conseguiu um novo emprego, você, né, tem que mudar de
a empresa que te contratou vai pagar o plano de saúde.
Isso aí,
obviamente.
Isso aí.
Ô Fred, uma dúvida, eu sei que o tempo está corrido, mas tem como a pessoa, o que ela vai pesar na balança para definir se ela vai adotar um plano individual ou vai aderir ao corporativo da empresa? Além do preço, é claro que o corporativo acredito que deve ser mais vantajoso, mas deve olhar outras coisas como reajuste, a possibilidade dela trocar de emprego...
Eu acho que essa avaliação, Gustavo, ela é muito custo-benefício, né? Eu não tenho muito elemento para dar em função disso, apesar daquilo que a gente já falou, que é muito difícil você conseguir hoje contratar um plano individual. Está cada vez mais...
Existe a portabilidade, mas você não encontra, né, um plano compatível, né?
Então, assim, a ANS tem fechado planos, né? Estão centenas de operadoras de plano de saúde por aí oferecendo. Então, obviamente que... Como a gente já falou aqui em outros casos, tem que avaliar a qualidade do prestador de serviço em primeiro lugar. Afinal de contas, você não quer pagar uma grana para quando for precisar usufruir, você ter que ficar... Não ter assistência que merece, recebendo negativa de provimento de serviço porque o plano não quer pagar nada, só quer receber, né? Então, eu imagino que consultar o site da ANS para ter indicadores de qualidade das prestadoras de serviço é uma coisa interessante. O preço, obviamente, essa história que eu falei, que é da coparticipação, que é uma coisa que muita gente negligencia, mas que na hora que precisa usar acaba sendo pesado. Imagina você ter coparticipação numa internação de urgência e você ter que ficar, sei lá, um grande tempo no hospital, fazer exames caros, caríssimo, né? Você tem que, às vezes, esse 10%, esse 15% que você tem que pagar, né, ele pesa demais no orçamento das pessoas, as pessoas não previram e acabam se atrapalhando com isso aí.
Muito bem, muito obrigado então, Frederico Torres, né, com o quadro Educando Seu Bolso, economista. Fred, contatos?
educandoseubolso.blog.br, manda sua dúvida lá, vai ser um prazer para a gente tentar esclarecer. Grande abraço, prazer foi meu.
Prazerão, Fred. Brigadão, Fred, que volta na próxima quinta-feira com outros assuntos pertinentes aí, né? A economia. E você pode participar conosco aqui através do 3298-3440, é o nosso telefone, ou WhatsApp 98411-9044. Agora 9 horas e 29 minutos.
Inconfidencial.